Alô, você tá me ouvindo?
Alô?
Alô?
Você tá me ouvindo?
Matheus, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
Alô?
Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, Jesus. Jonathan?
Alô? Ô, Vanilla.
Eu não tô ouvindo, eu não tô ouvindo, Vanilla.
Jonathan, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
Jonathan?
Não tô.
Vanilla, você tá me ouvindo?
Matheus, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo, Jonathan?
Não, começa logo, fé.
Aí todo episódio a gente vai começar logo.
Não vai ter mais vinheta, vai ser só assim. Eu amo você.
Chá com pão de queijo.
Gente, mas espero que vocês estejam muito bem. Depois desse episódio maravilhoso de aniversário que nós fizemos, a gente tinha que pensar em algo para não baixar o nosso nível nunca mais, né? E aí a gente resolveu falar sobre a mulher do momento, né? E aí muita gente pode pensar, Juliette? Não, Carol Conká. Então, gente, na semana passada, né, saiu o documentário da Carol, né, que é o Depois do Tombo.
E a Vida aí, Depois do Tombo.
A Vida Depois do Tombo. E aí a gente resolveu comentar um pouquinho sobre isso. E nós combinamos, né? Já tem um tempo, a gente combinou de todo mundo assistir. Só que uma pessoa do podcast não conseguiu assistir, que foi o Matheus. Ele tinha coisa mais importante pra fazer. Então, assim, ele não conseguiu.
Em minha defesa, eu tava assistindo anime.
O tá? pai da Carol Conká morreu de quê?
Ele morreu com o vômito dele lá, ó, engasgado.
Tá? Você tá achando?
Você tá achando, né,
mentiroso.
Querida?
E ainda fala que o cara morreu desse jeito, velho, que pesado. Gente, desculpa, tá? Desculpa esse... Nossa, Matheus, foi péssimo agora, desculpa.
Não, desculpa.
Mas, gente, então,
gente.
Né, a gente já tá, já nem se apresenta mais, porque a gente já é famosa. Então, assim, eu acho que... Quando a gente não é famoso, que a gente não se apresenta, né? Mas, de todo modo...
A mamacita autorizou nesse episódio, gente. Fazer, então...
E foi tudo. Ela vai até participar.
O Tropiquilhas liberou até as músicas pra gente. A mamacita não pode usar, mas a gente pode usar as músicas dela. Então,
exatamente.
A gente tá nesse nível.
A gente vai usar, sim.
E assim, gente... Vocês, né? Que estão nos escutando... fiquem até o finalzinho, porque nós vamos colocar um áudio que a Carol mandou. A gente falou que ia fazer o podcast, né? Contar um pouco sobre. E ela falou que iria mandar um áudio também. E aí vai ter um áudiozinho dela falando um pouquinho com a gente. Coisa rápida, lógico, né? Porque ela é Carol Conká. Mas ela vai falar um pouquinho com a gente. Então, escutem até o final aí, tá?
Vocês que não entenderam, a gente é amigo, eu tenho contato com a Carol, que ela, né, participou lá do congresso da UNE, eu consegui
a
contato dela, eu pedi ela pra mandar. Então, é isso, tá?
Resumindo, é isso. Eu cresci, prazer, Carol Bandida, represento as mulheres 100% feministas. Nossa, a gente até arrepiava quando ela cantava essa música.
Amo.
Enfim, meu nome é Vanilla, né?
Oi, mamaciters, sou o Jonathan.
Eu sou o Matheus. Boa noite, gente. Agora é noite, né?
E juntos nós formamos as meninas super canceladas, né? Que somos as meninas que ainda amam Carol Conká.
A gente é os trigêmeos da Carol.
A gente tinha que falar que a gente nunca tacou pedra na Carol, nem
seu
cu,
você e Matheus já. Você e Matheus já.
Eu não,
não
falei nada.
No off,
vocês
no
têm
off.
Que serem sinceras, vocês têm
um
que ser
dia.
Sincera.
As meninas super
canceladas. A única pessoa que sempre passou o pano aqui fui eu. E dado o momento,
não,
eu achei que eu tava até errada. Porque eu falei, gente, eu tô passando pano demais. E eu não tiro essa responsabilidade de mim, não. Porque eu passei pano demais pra ela. Mas não só pra ela, como eu passei pano demais pra Lumena. Demais pro Projota. Demais, mas demais mesmo pra Gilberto. Então, assim, a questão é que só a Carol sofreu tudo isso, né?
Eu só passei pano pra Kerline.
Vai se fuder. Aqui, velho, eu falo. Se a Kerline não tivesse saindo aqui do paredão, ela ia gerar muito mais entretenimento. Quem é Juliette perto de Kerline, minha filha?
Quem é, gente?
Quem é a Juliette? Gente, eu gosto dela. Eu sigo ela nas redes, eu gosto dela.
A Ker?
A Kea. Você vê que a Kea saiu, né? Antes mesmo do programa começar, ela tem mais engajamento do que a Carol Lumena. O que será isso? Racismo? Não sei.
Exatamente.
Não sei. Vamos ficar atento pra gente descobrir o que será isso, né? Mas enfim, gente. É... Aí tem o PicPay, né, Jonathan? Quem quiser fazer sua doação.
Tem arroba podcast Chá com Pão. Isso, pode doar
e Instagram
lá, gente.
Instagram
e
também.
Nosso Instagram também. Arroba podcast Chá com Pão. Igual. Isso. Tudo igual pra vocês entrarem nos dois.
Se você reservar no nosso audiência, você é burra, aí não vai saber, vai trocar. Então a gente fez tudo igual, pra não dar problema já, né?
Isso mesmo, nossa audiência não é muito inteligente.
Nossa, a gente é grosso, né, com a nossa audiência.
A gente desmerece o fã, depois que a gente fica famoso, a gente desmerece. Depois a gente vai ficar um pouco famoso, a gente desmerece o fã. Mas, gente, é isso.
E segue a gente nos nossos perfis particulares. O meu é boióloga com Y, tá? Boy com Y, óloga.
Arroba Vanina.
O meu
Fernandes.
É John. E o meu é John GMFS.
Gente, aqui, a gente fez essa apresentação, só vou falar rapidinho, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas, só enaltecer a entrada que a Camila fez no episódio passado dos X-Men. Eu amei. Tá?
Muito
parabéns,
bom, né,
Camila. Ficou muito legal.
Ficou muito bom, velho. Puta que pariu, viu?
Ô, se toca, hein, malandro? É sem conto. Nós fizemos a matemática que hoje, eu, Ganjamé, Marley Pelicano, é sem conto de cara.
O Jonathan não escuta o nosso podcast, então ele não vai
saber
o que você está falando.
Ele nem sabe o que você está falando, coitado.
Eu não aqui, tela azul.
E olha que ele falou que era a responsabilidade dele seria escutar o podcast antes.
Não, mas eu lembrei do parabéns, que depois a gente até editou no começo.
Aqui, mas enfim, gente. Então, vamos assim, do começo, né? Como vocês acham que chegou a esse nível do pessoal, tipo, 99,17% todo mundo odiando Carol Conká?
Ah,
o que
primeiro...
vocês acham, assim, que deu isso?
Olha, não eu acho... Aí, pode falar, amigo.
Não, vou falar gay.
Ah, tá, preta primeiro, né?
Não, fala.
É, eu acho que... Eu não vou tirar né, a parte da Carol, que eu acho que ela tem culpa também, acho que 60, 80% dela, porque ela que teve as atitudes. Mas a rejeição, gente, eu vejo como racismo, um pouco. Eu não sei se estou errado. Entendeu?
Ah, eu acho que é bastante racismo, porque você vê o próprio pessoal que saiu depois dela. Tipo assim, a Carol surtou. Mas o Arthur também foi super escroto, gritava com os outros. O... quem mais gritava? Eu acho que só os dois mesmo.
O Gil gritava com todo mundo também. O pessoal até enaltece.
É, então, o Gil tinha
uma personalidade muito difícil de lidar. Muito difícil, que tudo que falava
mas
com ele virava briga. E aí, mas a galera enaltecia ele nesse sentido, assim.
É, mas o negócio, acho que em contrapartida também tem a rejeição do Nego Di, que foi grande também. E da VTube, né?
Mas o Negro Di já entrou cancelado, né, amiga?
É. Assim, mas ele é preto também, né? Então, tipo...
O Negro Di, ele já entrou pronto pra sair, assim, na minha opinião. Não era nem pra ter entrado. Ele, Rodolfo, pra mim, não era nem pra ter entrado. Só pra começo de conversa.
Uhum.
É, porque o Rodolfo, por exemplo, vamos falar do Rodolfo. O Rodolfo, antes da Carla Dias, ele é a menor rejeição. Tipo assim, tem a Carla Dias, Rodolfo e Gilberto.
Uhum.
Isso é muito grave, né? Uma pessoa como a Thaís ter mais rejeição que o Rodolfo. Ou uma pessoa como a própria Carol. Porque, o que acontece? Aquele questão que todo mundo fala, abuso psicológico, gente, é muito grave, é muito pesado, né? Você falar abuso psicológico. Mas a Carol, ela tava rodeada por outras 18 pessoas, eu vou dizer 18, porque tirando a Juliette e o Lucas, que eram as pessoas que ela abusava ali no começo, o resto tava todo mundo com ela. Então tava a Carol mais 17, né? Carol mais 17 pessoas, todas apoiando as atitudes da Carol, batendo palmo, falando que ela tava certa. Então, assim, em momento
algum... A Sarah tava contra ela também.
Não, amiga, no comecinho não. A Sarah ficou contra a Carol no domingo à tarde. Que eles começaram a confabular contra ela, quando a Carol foi líder. Mas não tava aquela coisa, não. Porque, tipo assim, a Sarah não fechava, entendeu? Mas ela não tava nem contra, nem a favor. Uhum. E aí você pensa, você tá com 17 pessoas que não falam nada, né? Tipo assim.
Se calaram, né?
Pode até.
Eu acho
não,
que muito é
o
medo
gostar,
também da Carol ser a mais famosa ali antes de tudo.
Não,
tipo assim, não é tirar a culpa deles e nem dela, mas falando assim, eu acho que eles ficaram um pouco acuados pelo jeitão da Carol, assim.
Amiga, eles concordaram com o jeito da Carol. Um abriu a porta, outro apertou o confessionário, outro xingou o Lucas também, vários deles fizeram abuso psicológico também. Então, assim, não é medo da Carol, eles pegaram o gancho naquilo ali e foram, tipo assim, eles... assinar embaixo na atitude dela. Até porque realmente é muito chato você conviver com uma pessoa que não sabe o limite da bebida. É muito chato. Né? Ainda mais que ninguém entrou ali pra ser pai nem mãe de ninguém. Então, assim, eu gosto de falar que 50% é do Lucas e 50% é da galera também. Porque se você tem um problema com alguma coisa, você tem que se controlar. Não faça. Porque isso caiu completamente contra ele também, né? Porque todo mundo ficou com pena, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas e aí, até quando vai isso, né? Porque
não, o Lucas deu sorte que a Carol humilhou ele, porque se ninguém tivesse humilhado ele, o Brasil ia ter escorraçado ele, porque o Brasil também fica pagando de, ai, tadinho do Lucas, mas tava, todo mundo tava odiando ele, até o momento que a Carol Conká começou a pisar nele, aí o povo ficou com dó.
Porque mas o negócio também é muito do seguinte, a Carol ela tinha uma grande responsabilidade, porque as pessoas se viam nela, né? As pessoas elas têm esse erro de se ver no outro e de esperar do outro. Então muita gente se via na Carol e esperava muito da Carol. E aí, eu acho que isso pegou pra galera que é contra esse pensamento nosso, que é a galera que fala que tudo é mimimi, que não sei o quê, segurar naquilo ali e falar, tá vendo? Olha aí a militante, a não sei o que, olha o que é aquela fase e tal. Porque você vê a galera que tá comemorando a saída da Carol ali, a galera tá no bar lotado, em plena pandemia. Então essa galera não pode ser uma galera do bem, entre aspas, igual a gente, né? Apesar que a parte boa do Brasil volta pro de ficar, então eu sou do mal. Mas assim, eu não consigo ver que há uma parcela do bem. Consegue estar comemorando uma eliminação de um reality show em um bar lotado no meio de uma pandemia. Então, assim, né? São pessoas questionáveis.
Sim.
E a galera...
E a questão de como...
Vou falar, amiga.
Não, é questão de comemorar a vitória de a saída de uma mulher negra, né? Tipo assim, o povo não tem essa consciência. Igual no começo. Tipo assim, igual no começo eu falava mal da Carol, mas logo que...
Quem te educou,
eu vi
amiga?
O
quem
que ia acontecer.
Quem te educou?
Hã?
Quem te educou?
Você. Mas eu também cheguei falando que sei, que eu via o que, ia acontecer, que ia dar ruim pra Carol, porque o Brasil é racista. E se tem uma coisa que junta as pessoas é o ódio. E o racismo é uma forma de ódio. E o povo ia pra cima dela com força. Quando a Carol bateu no paredão, eu fiquei assim, vai sair. Quando o Rodolfo bateu no paredão, eu falei assim, a chance dele não sair é grande. Porque você sabe que o país que você mora é racista, dá pra saber. E o povo finge que não vê, sabe? Eu vi hoje o pessoal perguntando assim, ah, já perdoamos a Carol Conká? O pessoal, tipo assim, de esquerda, velho, vai se fuder. Você tem que perdoar, não tem que pedir desculpa pra ela. A gente fudeu com a vida da mulher. Óbvio que ela tem a culpa dela, mas não justifica ela ter que fazer um episódio, um documentário de 4 episódios, se humilhando, pedindo desculpa, implorando.
Expondo a vida, né?
Perdão. Ai, que saco. E ela tá puta pra fazer isso. No documentário dá pra ver que ela não tá
eu
feliz.
Amo, gente. Ela, nossa, tinha que vestir essa roupa feia. Nossa, essa
vou ter que
aparecer
de roupa feia.
O pessoal vai me perdoar. Mas é porque, tipo assim, eu acho que dentro desse contexto, né, da situação da Carol, todo mundo tem uma história, mas quando é uma pessoa preta, periférica, e ela veio do rap, você tem que pensar que ela realmente tem uma história. A Carol escreve músicas de muita potência. Então, assim, eu sempre gostei da Carol e eu sempre sabia que ela tinha uma história de potência, que ela tinha sido mãe
mas
na adolescência.
Mas a gente tem que tomar cuidado de não justificar os atos dela com a história dela.
Mas eu não estou romantizando a história nem o fato. O que eu estou dizendo é o seguinte, todo mundo tem uma história e que nós somos marcados pelas nossas histórias. E dado momento a gente deixa nossas cicatrizes falar mais alto, principalmente em um local que você está sendo o tempo todo pressionado. E aí, além da Carol ter as marcas que eu sabia que ela tinha, ela tem essa marca que eu não sabia que ela tinha, que é esse fato do pai. Imagina você perder o seu pai porque o seu pai morreu engasgado com o próprio vômito. porque estava bêbado. E você tem que conviver com uma pessoa que não sabe lidar com a bebida dentro de uma casa fechada, que você não pode sair, que fica toda hora te enchendo o saco, porque o Lucas ficava toda hora encostando nela, pedindo a afirmação dela das coisas. Então, assim, eu consigo tranquilamente compreender isso. Não concordo com a postura dela e tal, mas eu acho que eu consigo compreender. Porque eu, sem ter nenhum problema com bebida, iria achar um saco. Ele fala, ah, menino, pra puta que pariu, porra. Vai beber pra lá, desgraça. Bolinho, resolve aqui esse problema. Porque é chato. E aí, quando você tem uma marca dessa, isso eu falo o tempo todo. Principalmente que ela morreu obrigada. O pai morreu obrigado, né? Ela não quis conversar com o pai. Então, assim, tem toda essa situação. Acho que a Carol é escrota, sim. Acho que ela é arrogante, mas eu não acho que ela seria naquele nível ali, sabe? Eu acho que potencializou muito o fato de estar trancada, dos gatilhos e tudo mais. Acho que ela é escrota, ponto. Mas acho que foi mais potencializado.
Mas... E o que vocês acharam do... Que logo que ela saiu, né, do BBB, já tinha uma câmera na cara dela.
Tinha, minha filha.
O que você acharam da preparação do Little Bonner pra fazer o documentário? Como é que você acha que foi? Será que foi logo saindo aqui? Assina aqui, tá? Você tá fudida. E a gente vai fazer um documentário.
Vocês lembram que eu falei com vocês que ela fez um acordo com a Globo? Eu acho que foi nesse acordo, antes dela sair. Que ela fez um acordo pra não ter a divulgação dos números, né? Na hora lá da Clara, né, no programa dela. E saiu, né, que eu vi que saiu isso. E eu acho que nesse acordo que eles fizeram um acordo do documentário também. Provavelmente foi isso.
Ah, mas a Ana Clara é maior escroto. Fica todo mundo vai lá, fica mostrando o nome da Carol. O pessoal fica, não. Escrotíssimo, né?
Eu queria que mostrasse os números da Juliette.
É, mostra estragando o Instagram da Juliette pra galera, pra todo mundo ficar cara de inveja.
Mas não mostra o Instagram da Carol, não mostrou?
A filha mostra na rejeição dela.
Ela saiu, né?
Aí todo mundo fica... Aí fica a semana toda mostrando. Olha, o pessoal chocado com a rejeição da Carol. Igual o Gil. Nossa, essa pessoa fez uma coisa muito ruim. Tipo, ah, tá, minha filha. Você deu sorte, você é engraçada. Senão, essa rejeição tava, ó... Se fosse igual o Jonathan, que é gay, sem graça... Ih, meu filho. Quem é Carol com K, hein?
Tava
quem
fodida.
É Carol com K pra rejeição? Mas, assim, eu acho chato. Mas quando a Carol saiu... Saiu, Carol. Foi uns 10 minutos de intervalo. E eu cheguei a falar com o Jonathan. Falei, Jonathan, será que alguém tá batendo a Carol lá no Projac já? Eu achei que o pessoal tava batendo. Jurando. Eu falei, nossa, alguém tá batendo a Carol. Gente, o pessoal tá batendo a Carol. Porque o pessoal leva as coisas muito pro pessoal, né? E a Carol teve medo de sair de casa e tal. Então, eu acho que o documentário foi tipo um gerenciamento de crise. Vamos gerenciar a crise da Carol aqui. Tanto que a Sony não abriu mão dela, né?
Uhum.
Então, assim, ela não perdeu o contrato. Teve toda aquela mentira, não, a Carol tá perdendo milhões. Igual ela falou, gente, se eu tivesse 10 milhões, 5 milhões pra perder, vocês acham que eu ia entrar no Big Brother? Então, assim, né, o pessoal gosta muito de potencializar as coisas da fake news e tal. E eu acho que o documentário foi mais pra quebrar essas coisas, pra fazer esse gerenciamento de crise mesmo, assim.
Uhum.
De poder escutar o que a Carol tem pra falar e colocar ela de modo mais humano, né? Acho que humanizou muito a Carol.
Sim, trouxe mais esse lado pra tentar o povo trazer uma empatia pra ela, assim. Mas vocês acham que adiantou? Eu, pra mim, assim, eu já fui assistir querendo só ver mesmo, que eu já tinha perdoado e foda-se. Mas vocês acham que o povo engoliu ou não? Eu acho que não, tá? O povo é racista, então nem aí. Esse que é
eu sempre tive muita empatia pela Carol, né? Então, assim, com documentário ou sem documentário, minha empatia é a mesma. Mas eu acho que quem realmente compreende o quanto essas marcas influenciam na vida do indivíduo, com certeza, não perdoou. Porque a Carol não precisa ser perdoada por nenhum de nós. A Carol tem que ser perdoada por quem ela atingiu, né? Que foi,
por Deus, como diz o Lucas. Você não tem que pedir perdão pra mim. Você tem que pedir perdão,
gente,
pra Deus.
Gente, ridículo ele fazendo.
Nossa, ele encheu a
cordeirinho,
boca.
Né?
Bicha.
Ai, nossa.
Você é gay. Deus nem gosta de você. Cala a boca. Você
vai morrer.
Ele é bi. Para de invisibilizar as bis.
É a Juliette, ó.
Ah, é. Tá vendo? Eu sou muito cacto. Eu sou cacto, eu faço isso.
Você é racista, Jonathan? E bifóbica?
Racista.
Isso daqui dá uma cadeia.
É coisa de cacto.
Mas, enfim... Mas eu acho que quem tem que quem gosta de Carol, quem avalia artista, com certeza. E eu, quem eu posso não falar gostava verdade? Mesmo, que se fodas, né, velho? Que se fodas.
Eu posso falar a verdade?
Não.
Eu acho que não fez muita diferença esse documentário, não. Porque...
Eu também acho que não.
É, eu acho que as pessoas vão apenas achar que foi romantizado tudo. Que eu acho que passou meio que essa impressão, assim.
Pra você que é racista e não gosta da Carol, né, Matheus?
Aham, pra mim que é racista, eu sou racista mesmo. Mas eu vi... Não, gente, eu não tô nem aí, eu não tô cagando. Mas eu acho que as pessoas vão ver com esses olhos, porque eu achei um pouco romantizado as coisas, sabe? Mas tem romantizado porque é um documentário
eu
também.
Eu achei,
né?
Romantizado a parte do telão, aquela parte forçada.
É, essa parte
que ali que
forçou.
Falando.
Forçou muito.
Eu achei muito Luciano Huck.
Gente. Imagina só, você sai com 99,17%. Você é uma mulher que tá acostumada, quando é atacada, atacar mil vezes pior. Até fazer a pessoa chorar. Aí você se coloca lá pra sentar e fala assim, ó, nós vamos colocar as pessoas aqui que você fudeu com a vida delas. Pra você pedir desculpa, tá? Aí você vai. Você acha que aquilo ali é o quê? Não tem como. Exatamente, não teria como. Eles tentaram fazer aquilo ali da forma mais confortável possível pra Carol. Mas ainda assim, eu tenho certeza que ela se sentiu... Super humilhada. Porque, tipo assim, velho, vai se fuder, pedir desculpa pro Bill. O Bill só ficou com a Carol porque ele queria palanque, velho. Né? Entendeu? Então tem que pedir desculpa pra esse cara. Tem que se fuder esse cara, trouxa, babaca. Pedir desculpa pra Carla Dias. Carla Dias, ela fez chiquititas a vida dela toda, entendeu? Quem tem que pedir desculpa pra Carla Dias, velho? Vai se fuder. Carla Dias tem que pedir desculpa pra Carol por todo o processo embranquecedor que a sociedade, os ancestrais delas fizeram, e fizeram Carol ser vítima de bullying na infância, de racismo. É Carla Dias que tem que pedir desculpa.
Amiga. Ai, não, amiga, vou nem falar, vou responder não.
Você viu, sabe por que eu fui que é finalista? Porque eu fico falando, quero tirar esse privilégio de mim. Por isso que o Fiuk tá aí na final, ó. Entendeu? E ele vai ganhar da mulher preta. Porque o nosso país é o quê? Racista.
Então, igual assim, Jonathan.
Igual Então, assim... Mas eu não acho que a Carol tinha que pedir desculpa para as pessoas. Acho que a Carol, ela tinha que realmente falar ao lado dela, né? E aí vai romantizar mesmo, porque ela tá queimada. Só que o documentário, ele não limpa a barra de ninguém. Porque a narrativa do documentário é muito boa. Só que quem assiste Big Brother, vamos colocar assim, são 1.000 pessoas. Quem vai assistir o documentário são 10. Entendeu?
É.
Então, assim, não
é igual
tá
fake
barro.
News, ué. A fake news chega, a desmentira da fake news chega pra 10% das pessoas, né? Que viu a fake news.
A verdade, né, que você diz.
É.
Sim. Então, assim, eu vi que foi muito bem assistido e tal, mas eu só espero que Carol, ela consiga avançar, porque ela é uma artista muito potente, assim. E a jornada artística dela é muito importante. Ela é uma mulher potente também. E eu acho que isso foi ensinamento, assim. Então, eu acho que a Carol, ela realmente sentiu tudo isso, né? Que é o do cancelamento e tal. E acho que, não que ela esteja arrependida ou algo do tipo, mas que ela entendeu que ela não pode ser assim. Sabe? Eu acho que é muito maior do que se arrepender ou não. É entender que não pode ser assim, porque ela vai perder muita coisa com isso.
Eu acho que pelo menos ela identificou e o erro, sabe? E aceitou. Não é aceitar que eu queria falar, gente, outra palavra. Não é aceitar, mas vocês entenderam, sabe? Ela conseguiu. Ela conseguiu.
Ela compreendeu,
ali,
né?
É, isso. Ela compreendeu onde que ela errou. E eu acho que o mais bonito ali que ela fez foi pedir desculpa mesmo, porque querendo ou não, gente, pedir desculpa não vai adiantar muita coisa, mas já é um caminho. Eu acredito nisso, sabe? Que ali, quando ela pediu desculpa pro Lucas, o Lucas mandou ali o vídeo, que eu também achei meio assim, mas o pedido de desculpa pra ela, dela, pro Lucas, eu achei legal ali ela ter pedido desculpa. No documentário, talvez eles até conversaram, né, gente, separado, não sei, eu acho que
com
rolou
certeza.
Também isso. Com certeza.
Assim, o Lucas, ele é muito humilde, ele tem essa vantagem, que ele é uma pessoa muito humilde, humilde mesmo, assim, muito resiliente, uhum. até lá dentro mesmo, né? Porque quando a Carol fala assim, ah, ele faz um monte de cagada, depois ele chega lá como se nada tivesse acontecido, e aí família, assim, da onde?
Eu amei isso.
Da onde? Da onde? Da onde com a minha pessoa, velho? Você vê que só a Camila de Lucas que responde, bom dia.
E todo mundo ficou se olhando.
Ai, mesmo assim, puta, né? Bom dia. Mas, tipo assim, por que que só o olhar de rejeição da Carol que foi ruim? Porque só a Carol fez o derrubo psicológico, né?
Amiga, porque ela fez.
Tá, mas só a Carol?
Amiga, foi.
Ela, eu acho que o que pesou foi o negócio dela mandar ele sair da mesa, foi. Sabe? Mexeu com o rosto do brasileiro.
Aquilo
é
ali foi o topinho, eu acho.
O João... Ele tava no quarto quando a Carol falou que ia fazer isso. O Nego de enfumaçou e o João tava no quarto, assim.
Por amiga, mas foi a Carol assim, que fez, esse assim, é o problema.
Os outros falam assim, não, mas os outros falam assim. Ah, mas o João, ele saiu porque os cactos viram que ele falou isso. Não, porque o João, ele tem uma problemática desde lá de baixo. Que ele é omisso às coisas, ele vai participando das coisas. E é o que a Juliette já falou aquela vez. Que ele só se posiciona quando é com ele. E, tipo assim, então a gente, às vezes você vê a pessoa em surto, eu sou assim, quando a pessoa tá demais, eu falo, ô, fulano, você tá demais, segura aí. Igual, tinha pessoas na mesa, o Gil tava sentado lá na mesa, ele não falou nada. É muito fácil, depois eu virar e falar também. Assim, eu tô incomodada. Depois, é muito fácil eu falar que eu fiquei incomodada com você, mas por que que na hora eu não tomei atitude? Eu falei assim, olha, Matheus, aqui na sua casa não, meu anjo, baixa a bola aí, fica
amigo,
de boa.
Mas o problema é que eu vejo como um problema, assim... Dessa questão é que foi a Carol que fez o ato. As outras pessoas deveriam ter chegado e ter chamado a atenção dela, ter brigado com ela, né? Com certeza, deveria ter falado alguma coisa. Né? Não deveria ter deixado aquilo acontecer. Mas eu acho que o problema maior por elas ter sido rejeitadas foi porque foi ela que fez, sabe? Não, eu não tiro isso dela, porque foi ela que fez, querendo ou não. Por isso que ela saiu com a maior rejeição do que as outras pessoas, entendeu? Também. Eu vejo assim também. Mas eu não tiro... Eu concordo com você que as pessoas deveriam ter falado, porque tinha gente na mesa também, né? Deveria ter falado alguma coisa com ela, não deveria ter deixado isso acontecer.
É. O negócio acho... Carol tinha que ter saído, mas tinha que ter saído com 60%. É, não
99%. Uhum. Mas que a Carol saísse com 100%, mas que as pessoas não tivessem necessidade de chamar ela de macaca,
não,
de chamar ela de preta safada, de vagabunda, disso, daquilo outro. Porque um jogo, independente se ela tivesse dado um soco na cara dele lá dentro, um jogo, um reality show, não pode perpassar o que, que é a vida real da pessoa. Você não pode ameaçar a família da pessoa. É, e fazer tudo que você julga errado, eles foram lá e fizeram. Esse é o terrorismo psicológico com a família dele. Não tem nada a ver com isso, com o programa, com o que tá acontecendo.
Sim, o jogo não tem que. Não, como é que é? Não valida o seu ódio, não valida o preconceito. Não tem, isso é indiscutível. Não tem um porquê.
Com certeza. Com certeza. Mas assim, gente.
É igual. Acho... Mas vocês veem que é racismo porque vocês veem a VTube, gente. A VTube saiu com 96%. O quê? 3%. A mais que a Carol, a
Mas
menos.
Eu também não acho que a Viih Tube merecia essa rejeição toda, por exemplo. Também não acho.
A Viih Tube?
É, eu acho que a galera, eles estão com essa sede de querer rejeitar, de querer, sei lá...
Ser justiceiro. Quer ser justiceiro.
Que, é, mas a galera toda errada, entendeu? Porque o que a Viih Tube fez foi... A Viih Tube, ela fez um jogo muito melhor do que o jogo do Gil, por exemplo, que fazia as mesmas coisas, que era falso que nem ela, mentiroso que nem ela... O Arthur, então, o Arthur era pior do que ela, porque ainda tinha a questão do
Arthur. O Caio era pior que ela.
O Caio, pra mim, o Caio é o pior de todos.
O Caio é o pior de todos.
A galera ainda gosta dele, É, a Sara foi super escrota também, e é uma pessoa escrota. Então, assim, o Rodolfo nem se fala, gente. Quem tinha que sair com cancelada ali seria ele.
Também
não
acho.
Não foi.
E tá então, aí, número 1 da Billboard
tá
Brasil.
Aí. Então, assim, eu acho que as meninas ali, elas não mereciam isso, né? Esse cancelamento todo. Acho, por exemplo, a Lumena. A Lumena realmente foi muito chata e ela endossou muito a Carol em muitos momentos. Mas ela se perdeu. Por que que ela se perdeu? Eu não posso dizer que a Carol também se perdeu. Né? Porque o Big Brother, ele é um personagem. Todo mundo que entra ali entra com personagem. Todos. Todos entram com personagem. Todos. Todo mundo. É um personagem que a gente cria. Nós temos várias faces de nós o tempo todo. Principalmente eu, que sou geminiano. Eu tenho 3.562. Quem não é geminiano tem só 3 mil. Então todo mundo tem um personagem e entra com esse personagem. Assim, só que
ninguém é
conseguem...
igual, gente. Ninguém é igual com sabe, ninguém é igual toda vez. Tipo assim.
Quando tá com, por exemplo, você tá no ambiente confortável com seus amigos. Agora você tá no ambiente e não conhece ninguém. Você é diferente, não tem jeito.
E você é diferente com cada amigo? Você é diferente com um grupo de amigos? Você é diferente com outro grupo de amigos? Você é diferente com outras pessoas? É normal.
Então, eu acho que assim, eu acho que ela teve essa dificuldade. Ela, Lumena. Acho que o Projota não. Acho que o Projota, a característica dele é aquela mesmo. Ele é aquele tipo de pessoa. E aí eu acho que é uma problemática também, né? Porque quando você é esse tipo de pessoa, é pior. Acho que o Arthur tava perdido também. Não tô passando por, mas realmente acho que ele tava perdido. Uhum. É, Fiuk, que é aquela pessoa
escrota. O Arthur, ele mesmo. É perdido, por exemplo, né? O Arthur precisa fazer terapia.
O Fiuk é um escroto mesmo.
O Arthur é eu.
Linear. O Fiuk é um escroto linear e tá aí. Né, tá aí.
Não, o Fiuk, gente, galera, pelo amor de Deus.
A galera
é
tá
decepção.
Votando nele, né? Assim, então é o escroto linear, é o famoso escroto linear.
Ah, eu odeio o Fiuk, velho.
Não, todo mundo odeia. Todo mundo odeia o Fiuk, né? De menos o Gil.
Pior que nem bonito eu consigo
de
achar.
De menos o Gil, eu tô sendo do Gil. Porque o Fiuk tá só crescendo aí no segundo lugar.
Não, o Fiuk
mas
tá
enfim.
Parecendo um hacker, tem feio, não tem como nem achar bonito, não.
Não, ele parece um zumbi, tem esquisito. Ah, esquisito. E ele tirou a barba e ficou pior ainda. Vocês viram ontem? Nossa.
Vi não,
vi não.
Tava feio.
Graças a Deus. Ai, gente, eu nunca mais vi BBB. Vou ver só hoje, que é a final.
Tava horroroso. Tava horroroso, horroroso, horroroso. Ai, ontem foi bom, meu filho. Ontem foi bom.
Foi?
Foi. Mas depois eu te conto. Ai. Mas assim, E a Carol lançou música, né? Vai lançar música hoje.
Vai.
É isso que eu queria falar. Vocês viram que ela tá branca na capa do álbum? Da música.
É porque o embranquecimento da paz. E aí você não quer cancelar
da perdão, né? Embranquecimento
da
perdão.
É pra não ser visto como preta raivosa, né, gente? E agora vai ser branca raivosa.
Branca raivosa. Aí,
é, ela viu que o YouTube é perdoado, ela também vai ser.
Se for branca raivosa, 96%. Mas assim, eu já coloquei lá, gente, já tô na fila do Spotify, porque quando lançar eu quero saber.
Eu também, já fiz meu pré-save. Será que ela vai cantar no BBB hoje?
Ai, deveria, mas parece que é meia-noite o lançamento.
Ah.
Acho que
pode
ser,
que ela cante antes e libera só meia-noite.
Gente,
vou falar
com vocês uma coisa. A Juliette, ela é tão humilde que eu tenho certeza que ela vai ficar batendo palma e dançando com a cara cantando.
Vai.
Eu tenho certeza. Ainda mais que todo mundo vai estar. Quietinho, todo mundo assim, dura. Carol cantando, todo mundo dura. E ela lá pulando, já quer pra tomar. Tome.
Imagina a Carol cantando caça. Vocês querem meu sangue na taça? O Brasil vai morrer.
Mas ela vai ter que cantar, ela vai ter que cantar essa música, porque ela não pode cantar quase nada.
Por isso que eu acho que ela vai cantar a nova, porque ela não pode cantar nada. Ela vai cantar a nova e liberar meia-noite.
Eu amo caça.
Mas ela vai participar?
Mas caça, ela pode cantar, caça, ela pode cantar, caça, ela pode cantar, eu acho.
Não, pode, mas eu falei o Brasil que não vai estar preparado pra ela falando essas coisas
que
ela
fala
em casa.
Mas ela tem que falar, ela tem que pegar uma taça e falar, vocês querem meu sangue na taça, tem que falar. E a Juliette batendo palma assim, nossa, gente, ela é braba mesmo, né? Quem sabe...
Será que o Lucas vai, gente?
Acho que vai. Só o Acrebiano que não vai porque tá no
limite. No limite. Ah, mas podia ter esperado, né? O povo vai ficar
não,
assim,
que
gente,
se foda ele, ninguém liga pra ele, que se foda ele. A Juliette já faz, cancelou. Cancelou o Bill. Ai, gente, mas enfim, eu acho que é isso, né? A gente queria fazer só uma resenha com vocês pra não deixar passar batido esse momento. Porque, tirando o Matheus e o Jonathan, a gente é muito fã da Carol, fã mesmo. Tá,
por
Carol?
Que eu, gente?
Você tá falando mal, você criticou.
É, você tá fazendo um advogado diabo.
Não,
a gente é imparcial.
Peraí, não, deixa eu tossir, peraí.
Precisa desse equilíbrio? Precisa, mas a gente gosta mais quando todo mundo tá linear, quando todo mundo passa junto, quando todo mundo critica junto.
Mas é assim, é isso que é amizade legal, entendeu? A gente discorda das coisas, mas concorda, é isso.
Mas é isso mesmo, amiga, que nem você falou, a gente não tá passando pano pra tudo da Carol, mas a gente tá mostrando que existe uma vida, né? Existe um ser para além de tudo isso.
E que tem histórias, né? E vivências de
vida. Existe uma mamacita.
Principalmente onde você tá trabalhando agora. Você, eu acho que já consegue visualizar o que eu tô falando. Todo mundo tá ali com história.
Sim.
E assim, ninguém cai por um acaso, né? É muito difícil. A gente tem raiva das atitudes dessas pessoas. A gente tem. Mas a gente sabe também da nossa responsabilidade enquanto sociedade nisso, né? O que, que a gente faz pra essa pessoa quando ela tá formando a opinião dela lá com 7 anos de idade? Pra ela não ser uma pessoa escrota futuramente, o que a gente faz? A gente corrobora com preconceito, com bullying, ou a gente dá a mão pra essa pessoa? Porque a gente, quanto sociedade, a gente erra muito com pessoas em situação de vulnerabilidade, seja qual for a vulnerabilidade, né? Então, assim, e é muito
entender,
fácil, né?
Entender é diferente de aceitar e concordar. É muito diferente.
Isso, isso mesmo. Porque eu entendo,
sim,
e concordo.
Eu entendo, aceito e concordo.
E falou junto, amiga. A gente falou junto. Eu, exatamente. Eu concordo com tudo que ela... Oh, gente, tô zoando. Não concordo. Não concordo, não. Aí na hora que desligar aqui, gente, eu concordo mesmo. A Carol tava certa. Tava certa. Nunca suportei aquele Lucas.
Vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um Oscar.
Mas aquela Juliette, então, ele nem é do Nordeste, fazendo VT com o Nordeste. Nossa, que saco, fazendo VT, VTzeira.
Eu que sou de Curitiba, eu sou reservada.
Gente, isso pra mim foi muito pior do que o negócio da humilhação.
Nossa, pesado,
do Lucas.
Gente.
Isso foi pesado, por quê? Porque nesse momento aí, eu vi o quanto a Carol, ela é arrogante. Ela pegou o sofrimento.
Nossa,
ela
é
teve
muito nordestinofobia, véi.
Não, pensa o tanto de sofrimento que ela teve lá em Curitiba pra ela virar e deusar Curitiba. Se fosse eu, velho, eu teria nojo de Curitiba. Eu falo assim, eu que infelizmente nasci em Curitiba. E ela, tipo assim, nossa, ela faz o que o Gil faz, que eu critico, quer fazer parte de quem oprime. Entendeu? Porque Curitiba, a gente que é preto, eu, Matheus, se chegar em Curitiba hoje, a gente sofre racismo.
Deus me misericórdia, nem quero pisar lá.
A gente sofre racismo, tô falando sério. Tô te falando isso porque o Ícaro foi, né? E
não,
olha, o Ícaro é um preto completamente higienizado, né? Então, assim, não é uma cidade pra qualquer pessoa, não. E aí ela deu a mão pra quem oprimia ela e foi junto, né? Mas no mais é isso, né,
é
gente?
Isso.
Acho que é isso. Eu poderia falar uma hora sobre Carol Conká, porque eu gosto muito de falar sobre ela, de falar sobre esse tema, né?
Amiga, você gosta de falar, né?
Amigo, mas esse tema é muito pesado, né? Porque cancelar uma pessoa, cancelar a vida, a carreira da pessoa é muito pesado.
Eu já fui cancelado.
Eu também.
Então.
Eu tô super feliz, eu tô sadia aí. Eu tô sadia aí, então assim, né, Carol Lítico.
E aqui, você percebeu que nós dois somos cancelados, o Jonathan não, será por quê, né?
Ele vai ser, em nome de Jesus.
Nesse bem, vem aí.
Esse
ai, gente, eu só tenho uma coisa pra falar. Qualquer coisa me bota no paredão.
Me bota no paredão.
Eu amo quando ela fala assim.
Gente, qualquer coisa bota
na porra. Minha língua é que nem chicote. Ai, Carol, é ótimo.
Ai, eu amo ela, gente. Eu amo ela,
junto,
sério.
Nós andamos juntos de novo.
Ai, amiga, a gente não presta.
Ai, eu amo muito a Carol, gente.
Mas é porque eu gosto da personalidade,
eu
do
gosto,
que ela foi, sabe?
Eu gosto
tipo assim,
também.
Foi um momento. Foi Carol is the moment, entendeu?
Ai, gente,
ela,
eu acho que ela é potente.
Botou,
né,
o BBB no bolso. Foi icônico.
A Carol foi maior
feio
do que o BBB.
Foi, mas foi icônico.
Eu, pra mim, a final seria Carol, cara. Pra você ter noção. Carol, Lumena e Lucas. Porque eu queria aquela coisa acontecendo ali, sabe? Se o Lucas não tivesse saído, teria tido a redenção, tenho certeza. Certeza, gente.
É.
Mas tá bom, né? Tá bom, faz parte do meu show. É, agradecer a todo mundo que escutou a gente até agora. E aí nós vamos colocar o áudio da Carol agora, né? Beijo, beijo, pessoal.
Beijo,
muito
gente.
Obrigada.
Segue a gente lá no Instagram, no
Arrasa
PicPay, e aqui no Spotify, hein?
Isso, segue a gente lá.
Segue as mamacitas. Beijo.
Beijo, beijo.
Não devia nem estar julgando. Sabe que tudo que vai volta, bicho, agora de vaziar quem que tá com o programa vazio.